Graziella Di Giorgi é engenheira de produção e consultora de marketing e inovação. Autora do livro O Efeito Iguana, que aborda a dificuldade das empresas para inovar. Confira. Por que você escolheu o título O Efeito Iguana para falar sobre empresários inovadores?
Há 8 anos trabalhando como diretora de uma consultoria espanhola no Brasil, e durante esse tempo eu tive a oportunidade de trabalhar com marcas, né, com empresas e com agências de comunicação. E ao longo desses anos eu percebi na prática, né, que nem sempre o que a gente fala é o que a gente faz. No caso do marketing, eu usei o contexto do marketing para ilustrar isso, né? E por que, no caso do trabalho que eu faço, os executivos das marcas acreditam que a criatividade é o maior valor que as agências podem entregar. Mas quando eu converso com as agências, elas sempre me falam, Grazi, está muito difícil aprovar uma ideia criativa. Normalmente os clientes aprovam as ideias mais conservadoras, aquelas que menos arriscadas. Então, para entender esse gap entre o que a gente fala e o que a gente faz, foi que me estimulou a fazer entrevistas adicionais e entender o que existe nesse meio do caminho, né? O porquê que acontece isso. Então, para entender isso, eu fiz 2 pesquisas, uma com 60 marcas e uma segunda com líderes inovadores brasileiros que eu selecionei, 15 deles, para entender o que estava por trás das barreiras e dos estímulos, né? Então, eu interpretei as entrevistas através da lente da economia comportamental ou psicologia econômica. Ela foi fundamental para entender um pouco mais das barreiras e dos estímulos da inovação, porque justamente a economia comportamental ou psicologia econômica é a união de psicologia com economia. E a matéria-prima da psicologia econômica é justamente as anomalias no nosso processo de decisão, porque normalmente a gente pensa racionalmente, ou seja, quando a gente fala, a gente pensou racionalmente para falar, mas quando a gente decide emocionalmente, ou seja, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz emocionalmente. Então, isso fez com que eu conseguisse entender, por trás das entrelinhas do que as pessoas falavam, quais eram as barreiras realmente, tanto no nível pessoal como no nível corporativo, que faziam com que você não conseguia inovar. E com isso eu dividi as empresas, de um lado, iguanas, e do outro lado, empresas humanas. O que são as empresas iguanas? São aquelas empresas que só têm o sistema reptiliano, né? Iguanas são répteis. E quando eu analisei as respostas, a analogia desse mundo animal, desse mundo reptiliano, se repetia. Então, normalmente, uma iguana, ela é um réptil que só quer sobreviver, né? Se ela quer só sobreviver, ela só pensa nela. Ela é autocentrada, é um ser egocêntrico, né? Ela só pensa na própria sobrevivência. Ela não está preocupada com a outra iguana, se a outra iguana está se alimentando bem, se vai viver. Ela também é imediatista. Ela só pensa em sobreviver hoje. Ela não pensa no futuro, ela não pensa em planejar a vida dela, porque ela não racionaliza também, não. Ela não tem um sistema, o neocórtex, né, que é responsável pela razão. Então, ela não tem um sistema límbico, que é responsável pela emoção, responsável por você empatizar com o próximo, né? E também não tem o neocórtex, e por isso ela não tem a visão, ela não consegue ser visionária, ela é imediatista. Por outro lado, as empresas humanas, que têm o sistema reptiliano, o límbico e o neocórtex, né, como seres humanos temos, elas se preocupam com o outro, quando eu falo isso, elas se preocupam com o usuário final, quem vai usar realmente o produto, a que necessidade esse serviço está atendendo, a que pessoas ele está atendendo, e é uma empresa visionária, pensa no longo prazo, entendendo as pequenas urgências do dia a dia, mas ela tem a capacidade de saber onde ela quer chegar. E, principalmente, é uma empresa autêntica, ela sabe quem ela é. É o ser maior do que o ter. Então, essa divisão foi feita pensando nisso.
Por que as empresas têm medo de inovar?
Elas têm medo de perder. E a psicologia econômica, ela ilustra muito bem isso. Em 1970, 2 psicólogos descobriram que a gente odeia perder 2 vezes mais do que a gente adora ganhar. Ou seja, traduzindo isso no dia a dia. Se eu perco 100 reais hoje, eu vou ficar 2 vezes mais triste que eu perdi 100 reais do que eu vou ficar feliz se eu ganhar os mesmos 100 reais. A gente tem uma assimetria que valoriza a perda em detrimento do ganho. Isso faz com que tudo que seja novo, tudo que seja muito diferente, você tenha medo de levar em frente, com medo de dar errado. Então, o nosso medo, até pelas questões nossas de sobrevivência, né? A gente continua sendo um pouco iguana no nosso dia a dia, ou um pouco macaco, né? A gente, por nossa questão de sobrevivência, a gente tende a ficar sempre atento no que pode dar errado. Mas, em se tratando de inovação, se você está trilhando um caminho totalmente novo, errar faz parte do caminho, né? Errar rápido para ajustar rápido. Isso é muito interessante quando você analisa a cultura corporativa. Porque na primeira parte do livro, eu falo sobre como nós, seres humanos, decidimos, né? Eu analiso nós, seres humanos. Depois, na segunda parte do livro, eu analiso como o contexto externo influencia a maneira como a gente decide. Porque, por exemplo, se você trabalha numa empresa que penaliza o erro, o que vai acontecer? Eu não vou nem tentar. Eu não vou nem tentar, por quê? Porque se eu tentar e errar, eu vou ser penalizada. Então, eu não vou nem tentar. Ou seja, a empresa, ela preserva esse medo, tanto nela mesma como nas pessoas que trabalham nela. Por outro lado, se eu trabalho numa cultura inovadora, que entende que errar é humano, que errar faz parte de um processo de inovação, o que vai acontecer? Ela vai estimular as pessoas que nela trabalham a inovar sempre, porque eu não vou ser penalizada se eu errar. Pelo contrário, eu vou ser premiada se eu tentar.
O boom das startups está empurrando as grandes companhias para o caminho da inovação?
Com certeza, com certeza. Essa é uma coisa que eu defendo muito. Eu sou tutora em projetos de startups e eu acho que a cultura da startup ela tem que contagiar muito a cultura corporativa. Quer dizer, a startup, que acontece? Ela consegue começar rápido, né, um projeto novo, mas ela não tem escala para fazer isso acontecer numa escala maior. A empresa ela tem escala, mas ela não consegue fazer as coisas acontecerem de uma forma rápida. E outra coisa que eu acho que a startup tem muito, e eu vejo muito nos projetos que eu vejo de startups novas surgindo a todo momento, é que o principal ingrediente de uma startup é focar na necessidade, uma necessidade. Qual é a necessidade que eu estou atendendo? Qual é o problema que eu estou resolvendo? Para quem que eu estou resolvendo esse problema? Qual é a jornada do usuário quando ele tem um problema e eu resolvo isso? Qual é a jornada que eu estou percorrendo? Isso é muito importante e é muito constante em qualquer startup que a gente veja por aí. E parece que as empresas esqueceram isso, né? Quando eu falo que as empresas são iguanas, é porque elas esqueceram esse poder da empatia, de se colocar no lugar do outro, entender que necessidade ela está atendendo. Parece que elas entraram num modelo automático, né, de lucro, 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 mas quem que oferece esse lucro? São as pessoas que usam o seu serviço, o seu produto. Né? Se você não atender uma necessidade, não surpreender as pessoas, não encantar essas pessoas, talvez isso tenha um prazo para acontecer, né, para continuar acontecendo. Então, eu acho totalmente que as startups, elas são a alma das culturas inovadoras do futuro, porque esse tipo de pensamento precisa ser estimulado dentro das empresas.
O que pensam os executivos das marcas mais inovadoras? Qual é o segredo por trás do sucesso deles?
Tem vários pontos, né, que contrabalançam aqueles pontos que eu falei das empresas iguanas, né? Então, por exemplo, um deles é errar é humano. Eles não só não falam que não erraram, como eles se orgulham de terem errado. Né? Então, esse é um caso interessante, porque eles não escondem que erraram. Eles admitem e até se orgulham de terem errado, de terem a estrutura suficiente para poder suportar o erro. Além disso, eles têm resiliência. Né? Então, esses líderes eles acabam incentivando a cultura corporativa para que isso aconteça. Né? Além disso, esses líderes também incentivam a autonomia das pessoas, para que as pessoas tenham autonomia. Uma frase que eu adoro, que a Carla da Havaianas que comentou, é que os piores gestores são os que têm medo dos seus superiores. Isso é sensacional, porque se ela fala isso, ela está admitindo que ela também pode ter errado, que alguém pode vir com uma ideia nova. Ela está permitindo discordância. Discordância é um dos elementos principais no processo de inovação. Se você tem por outro lado, uma cultura que não estimula a autonomia das pessoas, você estimula a subserviência, o que você vai ter? Você vai ter todo mundo de acordo com todo mundo. O consenso é uma das piores armadilhas que existe para você inovar. Todo mundo concorda com todo mundo para não gerar ostracismo e acaba que você gera mediocridade. Né? Você acaba gerando aquele conservadorismo constante. Um outro característica que eu vi foi a empatia. Né? No livro eu coloco 10 pilares do perfil do líder inovador. Ao longo dessas entrevistas eu consegui ver semelhanças no comportamento desses líderes. Empatia é um deles. Então, como que você analisa o olhar do consumidor? Como você atende uma necessidade? Coragem também foi uma característica. E uma coisa, além de outras, né? Mas uma coisa que eu acho bem interessante, que eu acho que define muito quem é um líder inovador, é o crer para ver. O crer para ver é maior do que o ver para crer. Ou seja, se você acredita naquela ideia, se você acredita que aquilo tem um potencial, você leva em frente. E a cultura, ela está organizada nesse sentido. Você não precisa ver para crer, basta crer para ver, e aí você consegue criar uma... Que é uma cultura que suporta o erro, né? Se você acredita para ver, você está indiretamente falando, pode errar, porque eu acredito tanto nessa ideia que errar faz parte, porque eu acho que a gente vai ver um resultado melhor mais para frente. Então, foco, desafiar sempre o status quo, predisposição para ouvir, isso é muito importante, porque se o líder que lidera a empresa, né, se o presidente da empresa ele não tem uma capacidade de inovar, ele tem que ter uma capacidade de ouvir, né, as pessoas que estão embaixo, que tem autonomia suficiente, que ele acredita nas pessoas. E olhos e ouvidos próprios, eu acho que a empresa também tem que desenvolver isso, né, não só acreditar em pesquisas externas, mas também ir para campo, né, ir para a rua, medir o que as pessoas estão falando. Olhos e ouvidos próprios é muito importante para uma empresa.